Universidades que não fazem parte do sistema CAF querem participação nas bolsas de estudo do Fundo Social. Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó traz mais uma vez inovações ao oeste de Santa Catarina. Banco do Brasil anuncia fechamento de agências do BESC e Legislativo quer discutir a questão. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Um volume excepcional de negócios e público, apesar do mau tempo que se manifestou em quase todos os dias, a 17ª EFAP, Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó, encerrou domingo, confirmando sua vocação para desenvolver a economia de Chapecó e do oeste de Santa Catarina. O evento, que aconteceu de 9 a 18 de outubro, superou a expectativa dos organizadores, onde mais de 500 mil pessoas visitaram os estandes e assistiram aos shows. 650 expositores exibiram o que há de melhor na produção econômica regional. O comando da feira esteve sob a responsabilidade do prefeito João Rodrigues, do vice-prefeito e presidente da Comissão Central Organizadora José Cláudio Caramori e do coordenador-geral Américo do Nascimento Júnior. A coordenadoria do evento já anunciou que vai ser necessário em 2011 instalar um centro de serviços bancários com terminais eletrônicos de saque de dinheiro, uma farmácia e um mini mercado para atender expositores e visitantes. Os serviços de alimentação foram ampliados, mas em face da crescente demanda, precisarão de novo aporte de investimentos. E em consequência das fortes chuvas do mês de outubro, que acabam reduzindo o número de visitantes, a EFAP 2011 deve ser realizada em novembro. E a Assembleia Legislativa esteve presente com o estande à disposição dos visitantes e com a cobertura jornalística da TVAL, Jornal AL, Portal de Notícias e Rádio Alesc Digital no Parque Tancredo Neves durante os 10 dias de evento. As universidades que não fazem parte do sistema CAF estiveram na Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira, em discussão à lei recém-criada que destina 0,3% dos recursos do Fundo Social para as universidades que fazem parte da CAF. A reportagem é de Gustavo Bosley.
Representantes da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina estiveram nesta quarta-feira reunidos com os deputados estaduais. AMPESC pede aos parlamentares catarinenses para que seja feita paridade, tratamento igualitário no recém-aprovado projeto de lei número 0426.1/2009, que institui o Fundo Social destinado a financiar programas de apoio à inclusão social na forma do artigo 204 da Constituição Federal. Como explica o presidente da entidade, Marlon Jackson Tafner.
Na verdade, a AMPESC, com essa mobilização, pretende sensibilizar os deputados no sentido de haver uma paridade na distribuição dos recursos no projeto de lei aprovado na semana passada aqui nessa casa.
O repórter Gustavo Bosley também ouviu o deputado professor Sérgio Grando sobre esta possibilidade.
Nós defendemos este consenso pela proporcionalidade, porque o projeto de lei tem que ir ao encontro do aluno carente, onde ele necessite estudar. Então, o que nós queremos é que nenhum estudante de ensino superior, que por falta de recursos, deixe de estudar junto à comunidade.
O deputado do Democratas, Darcy de Matos, participou da reunião que pretende entrar no percentual de bolsas de estudo do Fundo Social.
Nas particulares, também estudo alunos carentes do estado de Santa Catarina. Alunos que trabalham durante o dia e que estudam à noite. Então a nossa proposição de alteração é exatamente para que seja distribuído esse recurso proporcionalmente. 50% para as universidades da CAF e 50% para as faculdades particulares da AMPESC.
Na Na condição de representante do Poder Legislativo, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, relatou sua participação no primeiro encontro luso-brasileiro, realizado na última semana na Universidade de Lisboa, em Portugal. A parlamentar avaliou o encontro como um intercâmbio de conhecimento e experiências na área tributária e carreira do fisco entre Brasil e Portugal. De acordo com Ana Paula, a morosidade do sistema judiciário foi um dos temas abordados, por ser polêmico. Existem casos em que uma execução fiscal tramita mais de 10 anos, acarretando aborrecimentos para o contribuinte e deixando o Estado em situação precária. Além de pontos negativos, assuntos como o sucesso que a nota fiscal eletrônica vem atingindo foram positivamente mencionados. O documento substitui a sistemática atual da emissão do documento fiscal em papel, reduzindo gastos e aumentando a segurança. O projeto Farmácia da Natureza Itinerante, que contou com a palestra do engenheiro agrônomo e especialista em plantas e ervas medicinais, Manuel Causada, cubano, que é um dos maiores especialistas latino-americanos na identificação e cultivo de plantas e ervas medicinais, foi destaque no início desta semana no Auditório Antonieta de Barros, no Legislativo Catarinense. O projeto Farmácia da Natureza Itinerante é promovido pelo deputado petista Padre Pedro Baldiceira e conduzido por Alessio dos Passos. A proposta é informar a população e os agricultores familiares sobre a identificação, o cultivo e o uso das plantas e ervas. Alessio trabalha com o assunto há mais de 4 décadas. Para a população, o objetivo é mostrar como identificar e cultivar as plantas, ao mesmo tempo em que são informadas sobre o cuidado com o uso delas como alternativas para alguns problemas de saúde. Com os pequenos agricultores, a intenção é apresentar formas de cultivo das ervas e plantas medicinais como incremento à renda da propriedade. A matéria-prima é muito requisitada não só para chás e outras aplicações terapêuticas, mas também na culinária, o que ampliou significativamente a demanda por estes produtos. O principal objetivo, de acordo com Baldiceira, é iniciar um programa de longo prazo que resgate os usos e aplicações das plantas medicinais. As atividades são coordenadas em diversos municípios, principalmente no interior. Algumas comunidades já chegaram até a implantar, com o apoio do projeto, hortos comunitários de plantas medicinais abertos à utilização da comunidade. No dia 22, quinta-feira, o seminário acontece em São Miguel do Oeste, na sexta-feira 23, em Calmon, e em Correia Pinto. O quinto projeto Farmácia da Natureza Itinerante acontece no sábado, 24 de outubro. O anúncio do superintendente do Banco do Brasil em Santa Catarina, José Carlos Reis da Silva, de fechar 68 agências do BESC incorporadas pelo banco em pequenos municípios, onde existe uma agência do Banco do Brasil, gerou um requerimento verbal aprovado na reunião da Comissão de Finanças na manhã desta quarta-feira. Mais informações com o repórter Gustavo Bosley.
O deputado estadual José Natal Pereira, do PSDB, teve aprovado nesta quarta-feira, na Comissão de Finanças, um pedido de reunião dos integrantes da pasta com a superintendência do Banco do Brasil. Na pauta da discussão estará a notícia do fechamento de 68 agências bancárias da instituição financeira em Santa Catarina, como explica o próprio parlamentar tucano.
Bom, na verdade, o que eu quero, tenho certeza que muitas pessoas da sociedade de Santa Catarina querem, os próprios funcionários do ex-BESC, hoje Banco do Brasil, também querem saber os critérios que serão adotados com o funcionário, com os clientes, com o fechamento das agências. Porque o que se vê falar através da imprensa é de que o banco alega nas cidades onde há duas agências, eles fecharão e todos passarão a trabalhar na mesma agência, todos os clientes passarão para uma única agência. Bom, suponhamos, e o espaço físico dessa agência? Os funcionários, aqueles que provavelmente nem todos serão ocupados, eu não sei como será, o que serão? Bom, o que eu quero com isso? Eu quero realmente é saber se existe no Banco do Brasil a pretensão de algum projeto de emissão incentivada para os funcionários do Banco do Brasil e ex-BESC Santa Catarina. Porque em todas as negociações feitas para que houvesse a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, tudo isso foi dito que não aconteceria. Mas o que está à frente de tudo isso é a garantia da empregabilidade dos funcionários do ex-BESC, o Banco do Brasil, e como ficarão os clientes destas agências que estão fechando.
Agenda da Assembleia Legislativa para quinta-feira, 22 de outubro. Às 9 horas, no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária. 6 horas da tarde, no auditório, deputada Antoneta de Barros, seminário para debater sobre o pré-sal. Às 7:30 da noite, sessão solene em homenagem ao jornal Correio Lagiano pela passagem dos seus 70 anos de fundação e o lançamento do livro José Pascoal Baggio, Da Madeira ao Jornalismo, autoria de Jonilda Wagner, no Serrano Tênis Clube em Lages. Proposta do deputado Eliseu Matos. Música. 22 de outubro é o Dia Internacional do Rádio Amador e Dia do Paraquedista. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.